Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Após dois séculos da morte de Jane Austen, em 18 de julho de 1817, a escritora ainda é considerada uma das maiores de todos os tempos. Recheados de ironias, os seus romances criticavam a sociedade aristocrata que testemunhou no final do século XVIII. Razão e Sentimento foi o primeiro livro publicado de Jane Austen em 1811 e pode ser considerado o primeiro grande romance do século XIX. A narrativa conta a história da senhora Dashwood e suas filhas, que após a morte do pai, perdem toda a herança. As mulheres, então, são obrigadas a mudar de residência e as duas irmãs, Eleanor e Marianne, são obrigadas a pensar em casamento. Com mais de 20 milhões de cópias vendidas pelo mundo, Orgulho e Preconceito foi adaptado para o cinema em 2005, com a atriz Keira Knightley no papel principal. O livro conta o romance entre Elizabeth Bennet e Fitzwilliam Darcy, que vivem em realidades muito diferentes e nutrem uma relação de amor e ódio. Durante o desenrolar da trama, é possível compreender as dificuldades que a protagonista encontra para estudar, por ser mulher, além da pressão que sofre para casar cedo. A obra, em domínio público, continua despertando interesse em leitores e editoras. No Brasil, uma série de lançamentos aproveita a data e o sucesso da escritora para colocar no mercado mais livros de Jane Austen. O fervor de fãs por Austen é tamanho que ainda hoje cerca de 800 leitores se encontram anualmente em um hotel nos Estados Unidos ou no Canadá para falar sobre a escritora. Eles chegam a organizar um baile em que participam vestidos como se vivessem na Inglaterra da escritora. Austen também é considerada fundamental para a questão da literatura produzida por mulheres. Ela escreveu em um tempo em que escrever era tarefa aceitável somente para os homens, tanto que os primeiros livros foram publicados de maneira anônima para evitar o preconceito. Para falar sobre Jane Austen e sua obra, eu recebo a professora do Departamento de Línguas Modernas e do Departamento de Pós-Graduação em Letras da UFRGS, Elaine Indruziak. Elaine Indruziak, o que tu percebe como característica mais importante da obra de Jane Austen? Boa tarde.
Boa tarde, Cláudia. Eu acredito que a característica mais relevante da Jane Austen e possivelmente o que ainda faz com que a obra dela seja tão revisitada é definitivamente a questão, a problematização que ela faz do papel da mulher, do status da mulher, porque isso, ainda que ela não fosse uma escritora propriamente revolucionária, não fosse uma feminista de bandeira e tal, acabou sendo talvez o elemento mais marcante da obra dela. E isso ainda está muito em voga. Isso mantém a obra dela muito atual, muito contemporânea. E eu acho que, então, esse é realmente o ponto mais interessante da obra dela e da relevância para a atualidade. Mas, evidentemente, ela tem atributos, N qualidades literárias propriamente ditas. Ela tem uma ironia sensacional, as narrativas dela são muito bem costuradas. É um texto delicioso, é um texto fluido, que a gente lê com muita, muita facilidade, mas ele não é superficial, não é uma historinha bobinha. Não é? Por trás daquela aparente historinha bobinha da menina que vai se casar ou que não consegue se casar, existe uma série de questões muito mais profundas em relação ao período histórico, e isso é muito bem costurado nas obras dela. Então, tem grande valor literário e, ao mesmo tempo, tem esse valor político, digamos assim, ideológico, da questão do papel da mulher.
Pois é, e Austen viveu num contexto em que as mulheres eram afastadas da política, da vida pública. Então, como que ela consegue ser publicada, ganhar prestígio, mesmo tendo ficando expostas às críticas?
É, isso é uma questão bem relevante, até porque realmente o fato de ela ter publicado ainda em vida e ter tido algum sucesso em vida parece uma contradição em termos, né? Como é que ela tematiza a falta de oportunidades para mulheres? Mas isso se deve ao fato de que a Jane teve a sorte de nascer numa família muito, muito instruída. O pai dela era reverendo da igreja anglicana, então ela cresceu numa família com um outro nível de educação, e essa educação estava acessível a ela, diferentemente da maior parte das mulheres da época, que nem sequer tinham direito à educação. Exceto, claro, mulheres da nobreza, né? Mas mulheres da classe social dela raramente tinham a educação que ela pôde ter, ela e a irmã. E os irmãos dela também, em função dessa educação diferenciada e de um olhar mais humanista, nunca tolheram as irmãs e deram todo o apoio para que elas desenvolvessem os seus dotes artísticos, digamos assim. E em função disso, o irmão mais velho de Jane Austen acabou ajudando na publicação dos primeiros romances dela. Então foi muito em função disso, do fato de que os irmãos, o próprio pai, apoiavam a escritura, apoiavam a produção literária dela e ajudaram a fazer esse ingresso no universo editorial. Se não fosse assim, tanto que o primeiro romance que ela publicou, que é o Razão e Sensibilidade, foi publicado anonimamente. Simplesmente dizia que era publicado por uma senhora, mas o nome não aparecia, até porque era uma coisa um pouco escandalosa para a época, uma mulher escrever, né, e publicar. Mas foi realmente em função do apoio dos irmãos que ela conseguiu ter esse sucesso ainda em vida.
E pode-se dizer que o matrimônio seja ponto tradicional das comédias da autora, mas o que realmente interessa no desenrolar da história são os desentendimentos, equívocos que vai acontecendo no...
Eu acredito que sim, a gente poderia dizer que essa questão do matrimônio é central, e é que eu gosto sempre de frisar que não é simplesmente que Jane Austen fosse uma mulher obcecada com a ideia do casamento, porque ela mesma não se casou, embora tenha tido oportunidades e teve pedidos de casamento, mas isso era uma questão central da própria organização social da Inglaterra, da Regência. Então, de fato, é o ponto central, mas em torno disso, uma série de outras coisas estão se desenrolando. Por isso que eu digo que existem outros aspectos literários que são muito interessantes na obra da Jane Austen, para além dessa história do se a mocinha vai casar com o mocinho ou não. Isso é, de fato, o núcleo da maior parte das narrativas. Mas tem uma série de outras questões das relações sociais, da nova hierarquia, digamos assim, que está se estabelecendo em função da própria... das guerras napoleônicas, da revolução industrial que está começando nesse período, né? Então, todo esse rearranjo da sociedade inglesa está muito bem representado através desses outros conflitos, desses desentendimentos que acontecem em torno dessa questão do casamento. Mas ele, sem dúvida, é central.
Helene, e qual a porta de entrada para o universo da Jane Austen? Seria o Orgulho e Preconceito?
Eu acredito que sim. É uma obra que eu realmente gosto, acho uma leitura super interessante, mas independentemente do meu gosto pessoal, eu acho que Orgulho e Preconceito é, hoje em dia, a porta de entrada realmente para o universo ficcional da Jane Austen, não só pelo que ele significa na fortuna crítica da Jane Austen, mas pela enorme quantidade de obras adaptadas de Orgulho e Preconceito, né? E porque realmente é hoje a obra mais reconhecida dela, né? Então, ainda que... Eu recomendo a leitura dos outros 5 romances publicados. Eu acho que o valor cultural, digamos assim, e o reconhecimento da Jane Austen hoje é 99% em função de Orgulho e Preconceito. Então, ler os outros romances talvez não dê um entendimento tão aprofundado do porquê essas referências culturais têm ocorrido, né? De onde estão saindo essas referências culturais? Majoritariamente são de Orgulho e Preconceito, com certeza.
E o Razão e Sensibilidade seria uma leitura para mais adiante um pouquinho, tu acredita?
Eu acredito que não... Enfim, qualquer leitor poderia começar por qualquer um dos romances. Não existe um dificultador nesse sentido. Mas eu digo para qualquer leitor que queira se familiarizar com o porquê de Jane Austen ser tão pesquisada, tão comentada, tão famosa hoje, as referências culturais são de Orgulho e Preconceito. Se ler qualquer um dos outros romances, vai ficar com uma... Enfim, não vai ter a informação exata do, né, quem é Lizzie Bennet, quem é Mark Darcy, Fitzwilliam Darcy. Mark Darcy era no Bridget Jones, né?
Até o Bridget Jones é baseado, inspirado pelo menos, sim, em Jane Austen. O cinema se bebe muito, né?
Sim, exatamente.
Da obra.
E em particular Orgulho e Preconceito. Por isso que eu digo, é claro que Persuasão, por exemplo, é um dos romances favoritos dos críticos acadêmicos de Jane Austen, porque é um romance mais maduro, ele é um pouco mais sombrio, assim, certos aspectos mais joviais da Jane Austen já estão mais burilados nesse romance, mas é um romance que normalmente aqueles que já estão mais familiarizados com a Jane Austen conseguem reconhecer todas essas características, e se alguém começa a ler por Persuasão, fica perdido, né? Continua não sabendo o que são essas referências das irmãs Bennet, do Darcy e tal, que é o que está circulando realmente em relação a Jane Austen hoje em dia, né? Então eu realmente recomendo que comece por Orgulho e Preconceito e depois siga para os outros romances.
Então, por que a Jane Austen consegue um sucesso tão grande? O que tu acredita que ela tenha de especial que ainda encanta 200 anos depois?
Isso eu me perguntei muito agora quando nós fizemos um evento para marcar o bicentenário de morte dela, agora no dia 18 de julho. E convidamos pesquisadores que já passaram pelo Instituto de Letras, a tradutora que acaba de lançar a nova tradução aqui no Brasil de Orgulho e Preconceito. Justamente pensando assim, mas o que tem de tão atual se é um romance tão vinculado àquele espaço, àquele universo, até bastante circunscrito da Inglaterra rural, do período da Regência? Como é que isso comunica tanto a pessoas aqui no Brasil hoje, no século XXI? Por incrível que pareça, comunica muito. E, em geral, a partir das adaptações. Ainda que, obviamente, o mérito seja todo da Jane Austen, porque a obra é dela, foi ela que deu voz àqueles personagens, não fossem as adaptações, eu acredito que ela não seria tão popular hoje. Então, as adaptações conseguiram, de uma certa forma, não só dar uma sobrevida para a obra dela, mas renovar o interesse do público mais, do público atual, por essa temática, especialmente a questão do casamento, porque é incrível, 200 anos se passaram, mas isso ainda é muito relevante, inclusive para as mulheres que vivem, enfim, espaços urbanos no Ocidente, mas obviamente também é tão relevante quanto para aquelas mulheres que ainda vivem em situações culturais de casamentos arranjados, né, em que elas não têm voz, elas não podem, nem elas, nem os noivos não podem escolher, né, as pessoas com quem vão se casar. Então, realmente parece que é uma temática que já deveria estar superada, mas ela não está.
Lembrei agora que até Bollywood adaptou Jane Austen.
Exatamente. E é um caso muito curioso, porque a gente vê ali... Tem toda uma adaptação cultural, evidentemente. Orgulho e Preconceito... Agora eu não me lembro do título do
Eu acho que é Noivo ou alguma coisa.
Eu não me lembro como é que ficou em português no fim, se ele tem uma versão brasileira, mas era Bride and Prejudice, né? Noiva e Preconceito. É claro que eles adaptaram para o estilo Bollywood, tem coreografias e tudo mais, aquela coisa colorida, Mas é muito interessante ver que isso é, na verdade, uma roupagem que foi adaptada, porque a questão central é muito significativa para eles. Porque ali a gente está falando de um sistema de castas, que ainda veta determinados, determinados relacionamentos, né? A questão, uma questão imperialista que se coloca ali com o personagem que representa o Mr. Collins, né? Ele é obcecado com a ideia de imigrar para os Estados Unidos, ele tem um green card. Então, foram feitas algumas pequenas adaptações, mas o cerne do romance, das relações humanas que se estabelecem em função ou a despeito de determinadas estruturas sociais, isso está muito claro naquele romance. Então, mostra o quanto, enquanto essas temáticas que a Jane Austen trouxe para os romances dela ainda estão muito atuais, por incrível que pareça.
E, numa primeira leitura, é um romance... Um romance romântico, mas é uma história romântica. Mas como ler a Jane Austen para além disso? É uma leitura difícil,
Não acho. Claro, eu estou acostumada com um leitor um pouco mais especializado. Então, assim, no universo dos alunos de letras, Jane Austen é uma leitura muito fácil. Mas, em geral, porque é um aluno com um bom repertório de leitura já, né? Mas eu não acredito que seja uma leitura difícil. Só que, como eu disse, ela tem uma aparência de superficialidade, que é justamente a aparência de que é simplesmente uma historinha de amor e de desentendimentos e tal. Mas a gente percebe, através da ironia dela, que aquilo vai muito mais fundo. Então, o leitor mais experiente percebe isso, que ela brinca muitas vezes com fórmulas do romance romântico, mas já entrando por meio dessa ironia, ela já vai entrando num novo padrão de romance, que é o romance realista, que é mais cru, é mais sarcástico muitas vezes, e faz uma crítica social contundente. Então, ela está no meio termo entre essas duas correntes, digamos assim, do romance. Então, é até por isso que eu digo, ela tem méritos literários inquestionáveis, e um deles é justamente esse, de fazer essa ponte entre uma literatura um pouco superficial e bobinha e até fantasiosa, e um romance pesado de crítica social. Ela não cai em nenhum dos extremos e se mantém ali nesse equilíbrio delicadíssimo e com muita maestria.
E fazer uma relação entre a Jane Austen e o feminismo é possível?
Com certeza. Como eu disse, ela não era uma feminista, até porque não nem havia a ideia do feminismo como um movimento, né? Mas ela é uma proto-feminista, digamos assim. É uma precursora de um ideário, na verdade, que depois, então, mais tarde, iria se formatar, digamos assim, como um movimento, né? Ela antecede quase todas as grandes vozes do movimento feminista, né, nas suas diferentes ondas e fases, né, só que sem fazer isso de uma forma panfletária, realmente, né, sem fazer isso de uma forma, digamos assim, muito contundente. A crítica dela é velada, é uma crítica que aparece na nossa identificação com as personagens. O fato de que a gente fica muito próximo daquelas personagens femininas e participa das dificuldades delas e vê a injustiça da situação em que elas vivem, mulheres inteligentíssimas, interessantíssimas, que precisam se casar desesperadamente, não porque elas querem, mas porque a subsistência delas depende disso. Né? E, ao mesmo tempo, a ideia de que elas de trabalhar é vergonhosa para a família. Então, é uma situação insustentável, realmente, e de uma forma muito sutil, a Jane Austen, então, manipula o seu leitor a tomar partido dessas personagens e ver que a educação feminina tem que acontecer, as mulheres não são frívolas ou bobas ou obcecadas por moda, porque isso é da sua condição. E sim, é isso que acontece porque elas não são educadas. E no momento que lhes for dada a oportunidade de ter educação, de ter acesso à educação e autonomia, e inclusive direito à propriedade, que elas não tinham, então aí nós vamos ver essas mulheres florindo, digamos assim, como é o caso de Elizabeth Bennet e outras tantas personagens fortes dela. E isso, ela, a antecipação dela em relação a outras feministas que viriam depois foi identificada por, bom, por quase todas elas, mas eu me lembro bem de alguns ensaios da Virginia Woolf mesmo, falando, né, já citando Jane Austen como um caso excepcional de justamente uma escritora que pôde ser escritora porque a família teve essa compreensão de que ela precisava, que a Virginia Woolf dizia, né, um teto seu, né, um teto onde ela pudesse, sob o qual ela pudesse escrever. Isso, por incrível que pareça, já é um enorme luxo que a Jane Austen teve e pelo qual ela advogava, evidentemente, mas sempre de uma forma muito sutil, uma forma às vezes até irônica, nunca uma forma panfletária, como eu disse, né? Não é uma revolucionária nesse sentido.
São quantos livros ao todo? Sim?
São 6 romances que foram publicados, 2 póstumamente já.
É, agora parece que vai sair as cartas delas, não sei se já saíram.
Eu acredito, essas cartas me parece que já são publicadas em inglês, eu não tenho certeza, não sei se vai sair uma tradução. Realmente, nessa parte biográfica dela, eu não tenho muito conhecimento do que está saindo, mas ela tem diversos outros escritos, inclusive da sua adolescência, a obra, a juvenília dela é muito interessante, inclusive um livro... de história da Inglaterra, em que ela se permite fazer uma série de... basicamente contar a história da Inglaterra, mas de uma forma totalmente parcial e não se furta a dizer que é parcial porque ela prefere determinados personagens históricos a outros. Ela fez esse livro com cerca de 14 anos, se eu não me engano, com ilustrações feitas pela irmã, Cassandra. E inclusive agora no Instituto de Letras nós tivemos uma aluna que fez a tradução dessa obra e vamos tentar publicá-la aqui no Brasil, porque é uma obra virtualmente desconhecida até mesmo de leitores já bastante acostumados com a obra da Jane Austen. Pouca gente sabe desse livro de história da Inglaterra pela Jane Austen.
E a legião de fãs da Jane é enorme, e elas se encontram, tem mulheres que se encontram no Canadá, acho que nos Estados Unidos também, para viver esse universo com roupas típicas, inclusive, da época.
Existe todo um movimento, as Janites, como são chamadas. Curiosamente, os primeiros Janites eram homens que viram o potencial literário de Jane Austen, que não era devidamente valorizado, e hoje em dia ela realmente conta com uma base de fãs, acadêmicos ou não, gigantesca no mundo todo. Existem as sociedades de estudos de Jane Austen nos Estados Unidos, na Inglaterra, aqui no Brasil existe uma também, e em algumas eles fazem muitos desses eventos, né, não só eventos acadêmicos em que se discute a obra da Jane Austen, mas também esses eventos mais quase que igual ao estilo de uma Comic Con, assim, né? As pessoas se vestem a caráter e tal, porque realmente é uma obra que não é só a Jane Austen, mas é uma porta de entrada para o mundo da regência, né? E talvez tenha sido a escritora que melhor representou esse período histórico, que é muito interessante, é um período histórico muito rico da história da Inglaterra. E ela acabou, de certa forma, virando uma embaixadora disso, eu acredito. Então tem muita gente que talvez não tenha um fascínio único e exclusivamente pela obra da Jane Austen, mas pelo período como um todo. A própria moda do período é muito bonita e tal. Então eu vejo, às vezes, pessoas que têm uma associação com a Jane Austen que não se encerra no romance dela, mas é realmente essa questão da reconstituição de um período histórico muito interessante. E essas sociedades acabam abrigando essas pessoas também que querem fazer essa recriação, digamos assim, desse universo ficcional. É muito bonitinho.
Elaine Indruziak, eu agradeço a tua participação no Folhetim, falando um pouco do universo de Jane Austen. Muito obrigada.
Eu que agradeço.
O Folhetim deste sábado fica por aqui. Trabalharam nesta edição do programa a Cláudia Heinzelmann na produção e apresentação. Na técnica, Luiz Fogassi. Voltamos no próximo sábado. Até lá e boas leituras.
Todos os sábados, a Rádio da Universidade apresenta Folhetim. O Espaço da Literatura pelos 1080. Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.